Drink Esportivo, o seu programa de esportes especializados. Anderson Lima.
Olá, amigos da Rádio Online. Está começando mais uma edição do Link Esportivo, que hoje tem estes destaques. Minas apresenta sua nova equipe de basquete. Link Esportivo conversa com a médica da CBDA sobre doping no esporte. Alexandre Minardi, técnico da equipe de atletismo do Cruzeiro, é o entrevistado de hoje do programa. Com 7 pontos de vantagem, o inglês Lewis Hamilton será campeão da Fórmula 1 com um 5º lugar em Interlagos. Mesmo assim, a McLaren é cautelosa ao falar das chances de seu piloto conquistar o título na disputa contra o brasileiro Felipe Massa. Para os dirigentes, as chances de Hamilton aumentam caso ele repita em Interlagos a postura que teve em Xangai. Para impedir o título de Hamilton em Interlagos, Felipe Massa precisa marcar 7 pontos a mais que o rival. Se Felipe vencer, o inglês pode ser no máximo 6º. Caso fique em 2º, o brasileiro terá de torcer por uma 8ª posição do adversário. Isso na melhor das hipóteses, para poder comemorar seu primeiro título mundial. O Pitágoras Minas lançou oficialmente sua equipe de basquete para a temporada 2008-2009. A equipe deste ano é forte e conta com os reforços de Murilo, pivô da seleção brasileira, além do ala Charles, do ala pivô Leandro e do ala norte-americano Chip. A diretoria minestenista manteve a base do ano passado, quando o Pitágoras Minas conquistou o título de campeão mineiro, sul-americano e do torneio de Natal de Amsterdã. Da temporada passada, o Minas manteve o armador Sukatsky, que terminou a temporada como líder em assistência. O ala Soró, terceiro maior pontuador do Campeonato Nacional do ano passado, mais Luiz Felipe, André, Guilherme e o armador Raulzinho. O técnico da equipe é Flávio Davis. O pivô Murilo, maior atração da equipe Minas Tenista, falou com os ouvintes do Link Esportivo sobre sua vinda para Belo Horizonte.
Estou muito feliz, estou muito contente por ter vindo para o Minas, voltei para o Brasil. Acho que eu vim na melhor equipe, assim, para que melhor estrutura tem para o basquete brasileiro, assim, para os jogadores. Acho que eu não tenho que falar do Minas, a estrutura, as coisas que a gente tem de fisioterapia, de academia, de baita quadra, baita arena que a gente tem aqui. Então eu estou muito contente e eu espero ajudar aí o time do Minas aí a conseguir títulos, aí, que é o nosso objetivo.
Já em preparação para a Liga Nacional, que será realizada a partir deste ano, a equipe do Minas disputa o Sul-Americano de Clubes, que está acontecendo no Equador. O técnico Flávio Davis comentou sobre os reforços que recebeu para a temporada.
São grandes jogadores, jogadores de grande experiência, principalmente o Murilo, que tem uma experiência em seleção brasileira. Estava numa das melhores equipes do mundo, que é o Maccabi Tel Aviv, vice-campeão da Europa, né, da Euroliga. Então a gente só tem a fazer com que essa equipe tenha várias expectativas e também responsabilidades, visto que ano passado vencemos 3 torneios, né, de 5 que disputamos, e esse ano vamos disputar também quase 5 torneios e esperamos ter grandes resultados nesses 5 torneios que vamos disputar.
O treinador do Minas também falou sobre a criação da Liga Nacional de Basquete.
Com certeza é uma mudança, é um ponto de partida agora, um reinício do basquete brasileiro. Os clubes se uniram, são 17 clubes, 9 clubes de São Paulo, né, e 8 clubes do resto do país, representatividade em quase todos os estados. E eu tenho certeza que vai ser um campeonato muito equilibrado e disputado. E aqueles que vierem à Arena do Minas para assistirem essas partidas, com certeza vão ver uma diferença no basquete brasileiro a partir desse momento.
Devido ao uso abusivo de substâncias químicas, o COI, Comitê Olímpico Internacional, criou em 1967 uma comissão formada por médicos para combater o crescimento do doping. Este mês, os organizadores de uma prova tradicional de ciclismo em Stuttgart, na Alemanha, anunciaram o cancelamento da edição de 2009, em decorrência dos problemas de imagem do esporte com os casos constantes de doping. No Brasil, o caso envolvendo a nadadora Rebeca Guzmão teve grande destaque na imprensa esportiva e a nadadora acabou sendo banida do esporte. Rebeca Guzmão, que agora está tentando a sorte no futebol. O Link Esportivo conversou com a médica da CBDA, a doutora Sandra Soldan, que falou sobre a questão do doping envolvendo o esporte.
Meu principal papel aí no antidoping da CBDA é exatamente esse, é orientar os atletas em tudo aquilo que for tomar. Quer dizer, tomar muito cuidado com todos os suplementos e medicações. Se tiver alguma dúvida, me procura. E sempre procurar um especialista na hora de fazer a suplementação, um nutrólogo da área esportiva, preferencialmente. Ter muito cuidado na hora de comprar produtos de loja, ler os rótulos, comprar de uma... Assim, a princípio seria fazer uma farmácia de manipulação ideal, suplementação de aminoácidos, vitaminas e minerais, essas coisas que os atletas de alto nível têm que tomar, né? Então, já que vão tomar, que façam numa farmácia de manipulação fidedigna, que saiba aquilo que está tomando, e medicações idem. E recomendo a todos que entrem no site da UADA, de qualquer maneira já tem no site da CBDA toda a lista de substâncias proibidas, uma lista de medicações permitidas, SOS, de todos os grupos, né, de você precisa... antidiarreia, cobrador de garganta, sinusite, resfriado, quer dizer, com todos os remédios permitidos, livres de drogas proibidas. É uma coisa importante eles terem sempre um kit para quando vão viajar para fora do Brasil terem isso aí na malinha.
A doutora Sandra Soldan também comentou sobre as novas formas de doping que têm sido utilizadas pelos atletas e sobre as medidas que têm sido utilizadas para combater a utilização de substâncias proibidas.
Com as novas drogas no mercado em uso, você escuta falar que tal país, tal esporte, tal atleta está usando. Bom, e as pesquisas sempre atrás, um passo atrás, tentando procurar técnicas para poder combater a nova droga, né? Está acontecendo aí com a eritropoetina de terceira geração, que é a cera, que está badalada aí, que estão... muito uso no ciclismo profissional.
Certo. Os custos para se fazer, por exemplo, um antidoping, igual numa competição, tipo a Copa do Mundo de Natação, isso é muito caro?
É muito alto. Cada kit, mais ou menos R$1.000 entre envio, porque todos os kits aqui estão indo para Montreal, no Canadá, que é o melhor laboratório que tem, análise e retorno para o Brasil. Então, esse negócio todo... custa esse dinheiro e vai mais ou menos um kit, um controle realizado, R$1.000.
E esse controle dentro das competições, ele é feito de qual forma? É por amostragem ou todos os atletas passam pelo exame? Como que é feito?
É feita uma seleção dos melhores atletas de cada esporte e aí são 20 exames no total nessa competição de 2 dias.
Esportivo continua com a série de entrevistas com os presidentes das federações de esportes especializados. Hoje é a vez de falar sobre atletismo, mas como o presidente da Federação Mineira não mora em Belo Horizonte, quem vai representar o esporte é o técnico do Cruzeiro, Alexandre Binardi. Ele falou sobre as dificuldades de treinamento que os atletas encontram em Belo Horizonte e disse também que existe uma má vontade da PUC Minas em ceder a pista de seu centro olímpico para os treinos da equipe do Cruzeiro. Acompanhe a entrevista.
Primeiramente, Minardi, obrigado pela participação aqui na Rádio Online da PUC. Eu queria perguntar para você, queria que você falasse na realidade um pouquinho sobre o trabalho que é feito hoje no atletismo do Cruzeiro.
Anderson, é um prazer responder as suas perguntas aqui no Cruzeiro. Eu já estou há 25 anos, boda de prata, né? Com muita luta, muito sacrifício, porque o atletismo aqui no Brasil é muito difícil, né? E dos clubes de futebol que tem aqui no Brasil, o único clube que dá um pouquinho de apoio é o Cruzeiro. E a gente está aí nessa luta.
Mas falta muita coisa ainda aqui no Cruzeiro, Minardi?
Ah, falta. Com certeza falta. Eu tenho uma luta direta e reta aí com a diretoria para poder... ajudar financeiramente, né? Porque as viagens hoje em dia ficam muito caras. Mas como você disse, né? O apoio ainda deixa a desejar.
Você acha então que a situação do atletismo brasileiro e mineiro, de forma geral, assim, a situação é um pouco complicada em termos financeiros, de apoio e tudo então?
Olha, vou te falar a verdade. Aqui em Minas Gerais só tem o Cruzeiro, entendeu? Que tem equipe. Conforme eu te falei, apoia, dou graças a Deus que apoia. Mas ainda deixa bastante a desejar.
Minardi, por que os quenianos e os africanos, de forma geral, eles são considerados os melhores nas corridas de longa distância? Existe alguma razão para isso?
Ah, existe sim. Porque, primeiro ponto, os quenianos já nascem com... tem um biotipo, entendeu? Tem um biotipo adequado para ser corredor, né? Eles são muito magros. Tipo, eu falo que o Cruzeiro hoje tem um queniano, mas é um queniano brasileiro. Que eu lutei para vir para o Cruzeiro e com muito sacrifício, na garra, na marra, todo mundo aqui sabe no Cruzeiro. Eu trouxe o Frank para o Cruzeiro. A verdade é essa, entendeu? Porque, infelizmente, eu fui obrigado a me sacrificar, tirando dinheiro da despesa de viagem. Hoje eu estou passando um aperto imenso, entendeu? Imenso para viajar.
Mas... O governo financia essas viagens?
Não, financia, mas só que na casa do Frank Caldeira, o Cruzeiro, infelizmente, não investiu no Frank. Inclusive, se o Vilmar estiver ouvindo, ou alguém da diretoria, eu peço aqui de público, para poder valorizar mais essa equipe do Cruzeiro, que é uma equipe, eu sei que o Cruzeiro é uma equipe de futebol, claro e evidente que o carro-chefe é o futebol, mas depois do futebol, a própria diretoria fala que o atletismo está em segundo lugar, né? O segundo cargo-chefe, e eu tenho passado um aperto muito grande, e eu estou aqui no Cruzeiro hoje porque eu amo o Cruzeiro, amo o atletismo, e eu adoro vestir essa camisa 5 estrelas.
Com relação ao investimento, Minardi, a gente fez até a pergunta anterior com relação aos quenianos, que hoje o Quênia ele tem uma cota de patrocínio de R$1.300.000. Já o Brasil, que tem o patrocínio aí da Caixa Econômica Federal, até o final do ano vai receber cerca de 12 milhões, né, de reais. Fora, mais 2 milhões que o atletismo vai receber da Lei Piva, que destina, né, parte da arrecadação das loterias para o esporte. Eu queria saber, que com esse dinheiro todo que o atletismo tem, o que falta para ele deslanchar de vez no país?
Olha, eu vou ser sincero. Comparando aí o Quênia, eu acho que o Quênia é igual eu aqui no Cruzeiro. Eles correm, lutam, mas é na garra, na vontade, pelo amor. Porque você viu 1 milhão e pouco no Quênia, agora no Brasil 12 milhões, é dinheiro demais, entendeu? É dinheiro demais. O Brasil hoje faz um circuito, ajuda sim o atletismo, não vou falar que não ajuda não, que ajuda. Aí, olha, o doutor Roberto Felipe do Cruzeiro, gente fina. Então, esses 12 milhões, eu acho que deveria ser investido mais no atleta, entendeu? Eu não posso falar, né, seria até ficar feio da minha parte, mas eu fico meio na dúvida, sabe, o que eles fazem com tanto dinheiro? Em matéria de pista, o Brasil teria que ter mais pistas de atletismo. Aqui no Brasil, tem uma pista de atletismo em Belo Horizonte que a gente pode usar, que é a pista do DI. E o horário normal da gente treinar lá é 9 horas, mas eu chego lá 6 horas da manhã, porque o Coronel Vidal, se eu passar de 8 horas, já começa a ficar enchendo o saco da gente, falando que a gente não pode usar a raia 1.
E com relação também a essa questão de infraestrutura mesmo, Minardi, você chegou a conhecer ou conhece a pista de atletismo do Centro Olímpico, da PUC?
Nossa, conheço. É uma coisa de primeiro mundo. E de primeiríssimo mundo, não falo nem primeiro não, primeiríssimo mundo conheço. Já tive lá com o reitor para ceder aquela pista para a gente treinar, entendeu? Inclusive aquilo ali, segundo eu estou sabendo, é dia do governo, entendeu? E como é dia do governo, todos têm direito, não só o Cruzeiro, todos têm direito de treinar lá. E ela está fechada, eles barram a entrada nossa lá, não sei por qual motivo. Tem mais de um ano que eu tive lá, conversei com o reitor e com o responsável lá, que dirige lá a pista, responsável pela pista, se não me engano o nome dele é Daniel Marangon.
Isso.
Certo?
Pela pista.
E ele só fica falando, você me liga mês que vem, você vem aqui mês que vem, só vai adiando e nada.
Sempre que vocês procuram, no caso, então, para tentar viabilizar isso, a resposta é sempre essa.
Volta amanhã, volta daqui um mês, e só vai adiando e tá lá aquele elefante branco parado.
Essa foi a primeira parte da entrevista com o Alexandre Minardi, que daqui a pouco volta no Link Esportivo. Gostaria aqui de deixar registrado que o programa tentou ouvir o professor Ubiratã ou o professor Daniel Marangon, que são responsáveis pelo Centro Olímpico da PUC Minas, mas não conseguiu gravar entrevista com nenhum dos dois. A ginasta Daiane dos Santos ficou de fora da superfinal da Copa do Mundo de Ginástica Artística, disputado na Espanha. Tudo isso por conta de uma operação no joelho direito. Outra ausência foi a de Laís Souza, que também passou por um procedimento operatório e só deve voltar em 2009. Daiane será submetida a uma osteotomia, procedimento feito para corrigir deformidades do esqueleto. Também com problemas no joelho direito, Laís removerá fragmentos de cartilagem do local e tem volta prevista apenas para o ano que vem. Já Diego Hipólito, em sua primeira apresentação após o fiasco olímpico, faturou a medalha de prata na etapa de Glasgow da Copa do Mundo de Ginástica. O ouro ficou com o israelense Alexander Shalatov. A série realizada por Diego em Pequim foi praticamente repetida na Escócia, mas dessa vez o brasileiro não caiu no salto final, o que garantiu a pontuação de 15.525 pontos. A Confederação Brasileira de Vôlei lançou oficialmente a temporada 2008-2009 da Superliga Masculina e Feminina de Vôlei. O principal atrativo da competição este ano é o retorno de alguns atletas que estavam na Europa e que optaram por voltar a jogar no Brasil depois das Olimpíadas de Pequim. A vida dos jogadores foi facilitada pelo fato de os clubes brasileiros, apesar de não terem os mesmos salários das equipes de fora, estarem com as suas folhas de pagamento em dia. O Murcia da Espanha é um exemplo de clube que não paga os salários em dias. Esse clube tinha 3 atletas brasileiras. Além da volta de atletas como Serginho, André Heller e Marcelinho, medalhistas de prata em Pequim, e Fofão, Mari e Sheila, campeãs olímpicas na China, a competição deste ano já aderiu a 2 das 3 novas regras criadas pela Federação Internacional de Vôlei. A invasão por baixo da rede será permitida, desde que não atrapalhe a jogada, e o toque na rede será punido se for na parte de cima. A possibilidade de substituir um líbero por outro só será implantada na Superliga de 2009-2010. Alexandre Minardi, treinador da equipe de atletismo do Cruzeiro, volta agora no Link Esportivo com a segunda parte da sua entrevista.
Quanto custa para se manter a equipe de atletismo do Cruzeiro, com todos os atletas, com despesas de viagem, tudo, você tem uma ideia de qual que é o valor?
Vou até antecipar uma coisa aqui, claro que eu sei que está na internet, todo mundo já está sabendo, isso não é novidade. O Orlando Silva, né, com esse projeto Incentivo ao Esporte, já saiu uma parte para o Cruzeiro, um dinheiro que é muito bom. É uma grana muito boa.
Qual é o valor? Você pode revelar aí pra gente?
Ah, posso. Tá na internet, não é novidade. 1.600.000 e tá para sair mais R$400.000. Total R$2.000.000. É dinheiro pra caramba. Pelo menos pra mim é, né? Mas, infelizmente, creio que eu não vou ver a cor desse dinheiro, entendeu? É, vai ser só pro projeto base do atletismo. Mesmo eu não vendo a cor desse dinheiro, eu já fico muito feliz só de saber que o Cruzeiro vai ter um centro de treinamento de atletismo. É, para descobrir novos talentos. Desses 2 milhões, se der R$50.000 para o atletismo, R$50.000, eu já estou feliz da vida.
Está de bom tamanho.
Já está de bom tamanho, eu não quero muita coisa. Eu hoje, com R$50.000, eu mantenho essa equipe do Cruzeiro aí.
Minardi, na última corrida de São Silvestre, os quenianos subiram ao pódio com a bandeira do Atlético. Na sua opinião, o Atlético pode ser considerado aí o campeão da última São Silvestre?
Jamais. Aquilo ali foi a coisa mais ridícula que eu já vi na minha vida. Foi puro oportunismo, entendeu? E eu falei até um recadinho para o Ziza Valadares aqui. Eu falei para ele que aquilo foi ele falou que o Galo era campeão da São Silvestre, que coisa que o Cruzeiro nunca tinha sido campeão, que o Atlético era bicampeão, foi campeão com o João da Mata, realmente foi campeão com o João da Mata, que o João da Mata era atleta do Atlético, inclusive é meu amigo. Mas eu falei ao vivo com o Ziza Valadares que aquilo que ele aprontou lá na São Silvestre foi a mando do Ziza Valadares. O Ziza mandou 3 pessoas, um advogado, uma pessoa que me fugiu o nome dele aqui agora, que já trabalhou no Atlético, do marketing do Atlético, e um intérprete que fala inglês e queniano. E fez aquela palhaçada toda lá, deu para o queniano, Rob Cheruot levantou a bandeira do Atlético, sendo que ele nem sabe o que é aquilo. Entendeu? Quando eu vi aquilo ali, eu falei, é a bandeira do Corinthians. Mas quando eu vi lá a CAM, eu falei, que é isso, gente? Coisa ridícula. Entendeu? Mas eu falei para o Ziza que aquilo ali ia ser bom, porque e aquilo ali ia ser bom negativamente para o Atlético. Que o Atlético, se dependesse de mim, não ia ganhar nada no ano centenário deles. E realmente não ganhou nada. A única coisa que o Atlético, no início do ano que eu falei que o Atlético poderia ganhar, era o Campeonato Mineiro, que eu chamo de Campeonato Rural. Entendeu? E realmente nem o Campeonato Rural o Atlético ganhou. Eles vão ter que inventar um campeonato, um torneio de lata. E viu esse presidente do Atlético que não aguentou a barra e pediu demissão? Vocês vão ter que conseguir fazer um torneio de lata aí para ver se ganha, mas mesmo assim é capaz de não ganhar.
Para finalizar, Minardi, eu só queria que você fizesse uma comparação, porque geralmente no futebol, quando o jogador começa a se destacar, faz 2, 3 gols, ele é considerado um fenômeno. Eu queria a sua opinião com respeito ao etíope, o Haile Gebrselassie, que bateu novamente o recorde da maratona. Eu queria, se eu posso considerar ele ou o próprio Usain Bolt aí como realmente fenômenos do atletismo.
Realmente. Como tinha o fenômeno do futebol, Ronaldinho fenômeno, esse Rallier Griblacier, que eu não sei falar direito, realmente é um fenômeno. Porque eu, Alexandre Minardi, jamais eu pensava que um atleta seria capaz de bater o recorde do Ronaldinho da Costa com 2:06. E olha que o Ronaldo da Costa, para quem não sabe, foi atleta do Cruzeiro Esporte Clube 3 anos e deu muitas vitórias para o Cruzeiro. E uma das façanhas dele foi bater o recorde, não era mais atleta do Cruzeiro, mas bateu o recorde mundial em Berlim com 2:06. E hoje nós temos abaixo de 2:04, 2:03:59 do Rallier Griblacier. Exatamente.
Tá ok, Minardi. Obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, precisando, estão aí as ordens.
É jóia, muito obrigado.
Valeu.
Está chegando ao fim esta edição do Link Esportivo, que teve apresentação, redação e produção de Anderson Lima.